ponta dos dedos.
Amigos do Sport TV e do GE, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, a edição de número 190, segunda dessa sexta temporada do podcast. Vamos falar muito sobre a etapa de Goiânia da Stock Car, que abriu a temporada de 2024, formato completamente novo de competição. Dois vencedores que não tinham ganhado corridas em 2023, então a gente tem muitas novidades aí para falar sobre a Stock Car e, claro, sobre a mesmice da Fórmula 1, né, que teve mais uma vitória de Max Verstappen. A gente tem um contraste ali entre as duas categorias, as duas principais, a principal categoria do Brasil e a principal categoria do automobilismo mundial. Estou aqui com o Luciano Burt mais uma vez. A gente está gravando aqui na terça-feira, né, dia 5 de março. É aniversário do Luciano Burt. Parabéns para ele. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos.
Valeu, Rafa. Obrigado pelo lembrete. Aniversário, o tempo passa, né, cara? Eu tava até falando que o tempo vai passando, a gente não faz tanta questão assim que o aniversário chegue rápido, mas...
Um amigo nosso que não fala a idade, você não tem problema.
Sei muito bem, não. 49, cara, 4.9 aqui, mas tá tudo certo. Até para agradecer também, fui falando já que hoje é terça-feira, dia 5, fui gravar lá um quadro que a gente vai ver na Corrida de Estoque com o Ricardo Maurício, e pô, o cara me fez uma surpresa, chegou lá, tinha meu bolo com velinha... Ricardo, que é amigo meu de longa data, então legal receber esse tipo de carinho, então valeu, tamo junto e vamos aqui então falar de estoque, que foi muito boa e também da, tem que concordar, tá? Da mesmice da Fórmula 1.
Pois é, infelizmente a mesmice da Fórmula 1. Pra gente começar, vou rodar aqui a narração da chegada da corrida principal da Stock Car em Goiânia, que teve vitória do nosso convidado.
E a família do Felipe acompanhando com imensa expectativa. E um piloto muito jovem, que foi o mais rápido do treino oficial. No Q1, no Q2 e no Q3. Que chamou atenção durante todo o fim de semana. Vai com todo o cuidado do mundo. Na sua guiada, dentro do miolo do circuito, para levar o carro até a reta principal. Você vai curtindo no Sport TV. A segunda vitória do Felipe Batista, que vai ficando cada vez mais próxima. O público já espera em Goiânia. Ele aponta na reta para vencer pela primeira vez na temporada, pela segunda vez na carreira. Felipe Batista brilhando na Stock Car. De ponta a ponta. Sensacional! Festa da equipe Crown. Ele termina a prova com uma diferença superior a 5 segundos do Felipe Massa. É um registro histórico para o Felipe Batista.
Tá aí, Felipe Batista, que está já com a gente aqui na tela. Você ouvinte também, daqui a pouco vai ouvir a voz do Felipe Batista. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos. Queria que você falasse sobre o seu primeiro fim de semana na equipe Crown Racing. A gente tinha conversado lá em Americana uma semana antes da primeira etapa, você estava bem confiante. Você esperava um fim de semana tão espetacular logo na primeira corrida do ano? Você fez a pole dominando a classificação e venceu a corrida de domingo dominando quase de ponta a ponta, né?
Fala, Rafa. Fala, Burt. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. E, pô, foi realmente um final de semana de estreia que, assim, a gente esperava ter um resultado legal, ter uma velocidade boa ao longo do final de semana, mas da forma que foi, eu acho que foi uma surpresa, assim. A gente realmente tinha um desempenho ali acima. Na classificação, a gente dominou, foi primeiro no Q1, no Q2 e no Q3, e na corrida principal, consegui ter uma vantagem bem grande para os outros competidores. Então, foi um final de semana que a gente conseguiu ter muita velocidade, e eu só tenho a agradecer todo o time ali da Texaco Racing, que me deu um carro maravilhoso para que a gente pudesse ter esse desempenho.
Tá aí o Felipe Batista, vencedor da primeira etapa, terceiro colocado no campeonato, Luciano Burti.
Felipe, é óbvio que é muito comum quando a gente recebe aqui alguém, se alguém sempre teve algum destaque, mas, cara, tenho que te dar os parabéns, sim, porque teu desempenho em Goiânia foi acima da média. Você sabe, não é nenhum elogio aqui à toa, né? Você É, no Q2, que estava seco, porque no Q3 acabou tendo aquela chuva, no Q2 você estava, cara, 4 décimos à frente do segundo. Não é normal isso na estoque. E aí até eu vou te falar o outro lado, né? É, tem os outros pilotos que falam, pô, mas, cara, é normal na estoque, né? Pô, esse motor deve estar um pouco forte, os caras vão equalizar. Aí na próxima, que é normal, tá? Isso faz parte do jogo mesmo. E realmente, às vezes, tem um motorzinho que está um pouquinho melhor aqui, o outro melhor ali. Mas, cara, 4 décimos é muita coisa. É, você, com os pés no chão, assim, você consegue entender o motivo que vocês foram tão bem? Você acha que foi algo que casou muito bem com o acerto de Goiânia? Ou você acha que não? Como é uma equipe nova, né? Geralmente, quando a equipe é nova, demora umas corridinhas para ter um entrosamento. Você acha que, na verdade, essa mudança para você entrosou melhor, conectou, assim, aquele negócio que acendeu? Você acha, então, que é algo pontual de Goiânia? Ou você acha que você consegue carregar um desempenho, vamos dizer assim, relativamente parecido durante o ano para poder brigar pelo campeonato? O que você sente desse desempenho que você teve? Parabéns mais uma vez.
Obrigado. É, eu acho que a gente teve um final de semana ali que a gente já chegou muito entrosado, né? A gente lá dentro da oficina, eu vou muito na oficina, né? Ela fica em Americana, eu moro aqui em Alphaville, em São Paulo. Então é uma horinha aqui de casa para ir lá. E aí eu sempre vou lá para a gente poder entender o que está precisando fazer ali, entender o que vai precisar no carro, o que o carro vai me oferecer, quais são as qualidades, né, que o carro tem para me oferecer ali na pista. Então eu estudei bastante junto com os engenheiros, a gente se entrosou muito, virou realmente ali uma família muito rápido. E aí a gente conseguiu estar ali na primeira etapa já muito rápido, e eu me acostumei muito rápido com o carro também. É um carro que se adaptou muito ao meu jeito de guiar também, então eu acho que casou tudo tá alinhado nessa primeira etapa para que a gente pudesse ter o resultado que a gente teve. E agora é trabalhar para nas próximas a gente também ter esse resultado que a gente conseguiu em Goiânia, né? A gente sabe que é muito difícil na Stock Car ter o que a gente teve ali, de ter a velocidade na classificação, né? Como você falou, foram 4 décimos ali no Q2, então a gente realmente estava com uma velocidade muito acima do que é o comum na Stock Car, mas espero que assim a gente consiga ter a velocidade para estar brigando ali na frente nas próximas etapas também. Eu acho que a gente está trabalhando muito para isso, e com certeza, se for depender ali do que a gente está fazendo na oficina e de todo o nosso trabalho e estudo, vai sim nas próximas etapas estar brigando dessa forma que a gente brigou.
Ô, Rafa, muito legal. Legal, Felipe, eu vi. Te falo uma coisa, tá? Que não é. Você vê que as coisas não são por acaso, de aparecer um resultado tão bom logo de cara. O que você acabou de falar, Felipe, de você estar presente na oficina e bastante na oficina, cara, isso faz diferença sim. Eu já escutei, e não importa, né? Pilotos até bons, talentosos, que o que faltava era justamente essa dedicação de ir até a oficina, de estar próximo à equipe. E às vezes, não adianta, às vezes você pode passar um dia inteiro lá e não acontecer nada de novo, mas o fato, às vezes, está lá no momento específico de um detalhe, de uma situação, de uma interferência sua, acaba fazendo diferença. Então, essa dedicação, o foco, é fundamental, não só no automobilismo, esporte de modo geral, mas o automobilismo, sem dúvida, isso faz muita diferença.
É, como você falou, vários dias assim a gente estava lá na oficina e assim por 3, 4 horas a gente só estava conversando sobre coisas meio que aleatórias, né? Só que aí do nada, no meio de uma conversa, surge uma ideia, e aí a gente começa a conversar sobre aquela ideia, e surge estudar sobre aquilo, entender como é que está funcionando. Então assim, eu acho que é o que você falou é realmente muito importante estar na oficina, estar presente, estar ali junto, porque em algum momento vai surgir alguma conversa importante, algo que vai surtir efeito ali para que o desempenho no final de semana seja melhor.
É, para quem está vendo o vídeo, a gente está vendo algumas imagens aí da corrida principal do último domingo, corrida que foi vencida pelo Felipe Batista. E aproveitando até essa deixa que vocês falaram da oficina, de como isso ajuda no desempenho dentro da pista, tava, né, no dia que eu visitei lá a equipe, a Crown Racing lá em Americana, você estava, depois que a gente gravou tudo que a gente tinha que gravar, você estava lá sentado com o teu engenheiro, analisando telemetria de Goiânia já, né? Faltava ainda uma semana para a corrida. Como é que é esse teu trabalho com os engenheiros, ô Felipe? Como é que você lida com isso, com essa questão de telemetria? Como é que, para você, é esse tipo de contato com o engenheiro?
Eu acho que é muito importante, né? Você estar tá muito entrosado ali, não só com o seu engenheiro principal do carro, mas também com o Data, né? Que a gente chama, que é o cara que avalia mais a parte da telemetria ali ao longo do final de semana, e com todos os mecânicos também, né? Então, a gente tem que estar 100% alinhado com tudo. e tudo é muito importante, né? Toda essa avaliação ali que a gente está tendo do nosso desempenho ao longo do final de semana é muito importante. Então, todas as voltas que a gente dá, a gente faz um pouco diferente da outra. Então, a gente tem que sempre avaliar todas as voltas que a gente está dando nos treinos, todas as voltas que a gente está dando na classificação, para entender o que eu fiz diferente, o que eu fiz que foi melhor naquela volta do que na outra. Então, tem muita coisa que muda, né, ao longo do final de semana. Então, eu acho que toda essa conversa, todo esse desenvolvimento com os engenheiros foi muito bem feito nessa semana. A gente conseguiu evoluir muito rápido ao longo dos treinos. Nosso carro também evoluiu muito ali do primeiro treino até a classificação. Então, acho que esse entrosamento com o time foi feito de uma forma muito rápida e a gente conseguiu mostrar tudo isso na pista.
Luciano, a gente acabou de ver ali a imagem do pit stop do Felipe Batista na corrida de domingo. E a gente sempre fala nas transmissões, né, que trocar os pneus do lado mais próximo da garagem, no caso, em Goiânia, do lado direito, é a troca mais rápida a ser feita, né? Por causa da distância da garagem, por aí vai. Só que ele trocou os dois pneus do apoio, do lado esquerdo do carro, né? Lá em Goiânia. E foi o pit stop mais rápido da corrida, Luciano Burti.
Ó, essa eu não sabia que tinha sido rápido, mas sim, Rafa. Quando ele está com um carro tão bem equilibrado, ele já tinha uma certa vantagem na liderança ali por estar tendo um desempenho muito bom. É aquele negócio, o time que está ganhando não se mexe, né? Então, Goiânia é uma pista que tem um desgaste de pneus, não é acentuadíssimo, mas desgasta sim, tá? A pista estava quente, é um circuito sentido horário, então, super certo a decisão da equipe, do Felipe também, o piloto participa da decisão de trocar os pneus do lado externo para manter o equilíbrio que eles tinham, e você viu que dali para frente ele até abriu mais vantagem, então estava até sob controle, na verdade, né? Após o pit stop, que você vê que você tem uma vantagem, você consegue imprimir um ritmo bom para ser constante, ser regular, e ele continuava abrindo. Eu estava atento ali ao tempo de volta em relação ao Massa. Às vezes mudava um pouquinho por conta de uso de push to pass ou não, mas o Felipe, o Batista, no caso, era mais rápido do que o Massa constantemente. Então foi muito bom o trabalho dele, da equipe. É um desafio, a gente sabe que agora, né? Ele tendo esses resultados que ele teve, já vai ter que carregar lastro na próxima etapa. Isso muda um pouquinho a questão de equilíbrio, mas de novo, faz parte do jogo. O mais importante, vendo até o que o Casagrande tem mostrado, né? O Felipe é novo, mas já está aí na Stock há alguns anos, então consegue já ter o discernimento de que para andar bem no campeonato não é somente vencer corridas, como ele venceu. Quando tem oportunidade, tem que ir para cima sim, tem que acelerar e vencer, mas quando não tiver, tem que estar lá na frente. Então, às vezes, a questão do peso, do lastro de sucesso vai atrapalhar. Se não dá para ganhar, cara, é importante estar lá pontuando. E eu vejo que se for nessa tocada, o Felipe pode fazer um ótimo campeonato. Falando então, já que eu falei bastante aqui, Felipe, perguntando para você, o que você vê em relação a essas alterações na parte desportiva, questão de push, questão de uma corrida no sábado, outra corrida no domingo, mas o push valendo para ambas, né? A quantidade total de push valendo para ambas. A gente sabe que a categoria está fazendo um esforço para tornar a corrida mais atraente, mas alguns ajustes, alguns aprendizados vão ter que, né, acontecer durante o tempo. O que você já sentiu, então, dessa primeira etapa? Algumas coisas que você vê, que você entendeu que podem ser uma dificuldade durante o ano, e se você acha que já terão algumas mudanças para a próxima etapa?
Eu acho que as mudanças foram muito boas, assim, foram positivas principalmente no quesito de segurança, assim, digamos, porque como todo mundo vai pontuar ali na corrida, basicamente, os pilotos não vão querer se ali, cometer algum erro, né, bater e tudo mais, e ter que abandonar a corrida. Então, eu acho que os pilotos estão correndo um pouco mais com cabeça, um pouco mais seguros, e estão fazendo com que as corridas sejam mais legais, as disputas também sejam um pouco mais limpas, né? Apesar de ter lá o porta com porta normal e tudo mais, a parte de toque que aí tira o outro da corrida não estava acontecendo nessa etapa, né? Então, eu acho que foi uma etapa que mostrou realmente essa evolução, que foi muito legal, na minha opinião. A classificação também, essa mudança de inversão de grid, para mim foi um negócio que mostrou que assim, quem é realmente rápido no final de semana vai estar ali na frente e ponto final, né? Então, acabou que tiveram outros pilotos que largaram lá de trás, conseguiram fazer corridas de recuperação ali, né? O Rubinho, por exemplo, largou lá de trás, terminou em quarto, foi realmente uma corrida muito boa, e na minha opinião ele soube usar o push muito bem, né? Essa mudança do push fez com que tivesse que usar o push em lugares diferentes para se ultrapassar. O push no lugar comum que a gente usava no, nos outros anos estava fazendo mais com que a gente ganhasse tempo de volta, mas que a ultrapassagem ficasse mais difícil. E ele conseguiu descobrir alguns lugares ali para usar o push para realmente fazer a ultrapassagem ao invés de ganhar tempo de volta. Então, eu acho que ele mandou muito bem nessa e é um negócio para se estudar para as próximas etapas, porque realmente o push agora na reta não está fazendo mais tanto sentido, porque ele faz muito mais diferença ali na baixa velocidade, né? Então, assim, a gente sabendo disso agora e vendo a corrida que ele conseguiu fazer, a gente vai com certeza estudar tudo isso, porque vai fazer diferença, por exemplo, quando tiver feito uma boa classificação ali, tiver que largar ali em 12º, 10º, para conseguir escalar na corrida de sábado.
Tá aí o Felipe Batista falando sobre um pouco do formato da corrida. Vamos ver a classificação, então, do campeonato. A gente já tem, depois de uma etapa, né, duas corridas disputadas, a gente tem, ó, Gabriel Casagrande na frente com 111 pontos, depois Júlio Campos 105, Felipe Batista 92, Lucas Foreste 91 e o Bruno Batista na quinta posição com 87 pontos. Depois Felipe Massa 82, Rubens Barrichello 82 também, Rafa Suzuki 80, que venceu a corrida de sábado, Gui Salas 65 e o Enzo Elias com 58. Depois Thiago Camilo, Dudu Barrichello, Ricardo Zonta, Zezinho Mugiati na 14ª posição, atual campeão da Stock Series, e o Atila Abreu em 15º, fechando os 20 primeiros, César Ramos, Alan Kodair, Nelsinho Piquet, Arthur Leist e Cacá Bueno são os 20 primeiros colocados da temporada 2024, após a etapa de Goiânia. E a gente viu ali, Felipe, que a gente tem os quatro pilotos da equipe, das equipes, né, associadas ali da TMG e da Crown, entre os 10 primeiros colocados. Você fez a pole no sábado, o Rafa Suzuki venceu a corrida de sábado, largou na pole position com a inversão dos 12 primeiros da classificação, e no domingo você vence a corrida e o Felipe Massa, que também é da TMG, chega na segunda posição. Como é que você está vendo o trabalho da equipe depois dessa primeira corrida? Como é que você projeta já a etapa do Velocità, que é a próxima etapa no fim do mês, né? Uma pista completamente diferente de Goiânia. Você acha que vocês encontraram a fórmula aí para essa temporada?
Eu acho que foi um início de temporada muito bom para os quatro carros ali, né? Apesar de a gente ser de equipes diferentes, a estrutura ali de oficina é todo mundo junto, então realmente tanto o William como o Thiago tá conseguindo fazer um trabalho excelente ali para que a gente pudesse ter esse desempenho na pista, e tá sendo muito legal, né? A gente tá vendo os resultados aparecerem, todo o time ali tá conseguindo ter resultado muito expressivo, então a gente basicamente ficou com 100% de aproveitamento do final de semana, né? Então foi algo realmente muito legal. E agora é trabalhar para chegar no Velocità. A gente agora vai estudar o que o carro precisa para o Velocità. E do ano passado ali, que eu lembro, nessa pista aí de Mogi, a gente tinha uma disputa muito forte com o pessoal, tanto da Crown como da TMG. Então, eu acho que o carro deles lá também é muito legal. E então tem tudo para que a gente possa estar andando junto e forte de novo, brigando pela vitória.
Foi um dos pódios do Felipe Massa, inclusive, que estava na TMG no ano passado, continua na TMG, lá no Velocità, na segunda etapa do ano, já na reta final da temporada, antepenúltima etapa do campeonato de 2023, Luciano.
Eu lembro desse pódio do Massa, ele chegou em segundo, né? Andou muito bem, foi na Corrida 2, se não me engano, o Ricardo Maurício ganhou, ele chegou em segundo, e sim, então para o Felipe Batista pode ficar animado que a equipe dele anda bem lá. Vamos lembrar que o outro piloto, Rafa, você falou dos três, o outro que andou muito bem é o Enzo Elias, então o Enzo que teve um pouquinho mais de dificuldade no final de semana, né? Não foi tão bom que nem os outros três, mas faz parte também, o Enzo é um bom piloto e deve se recuperar tendo um carro bom nas mãos. Mas vamos lá, Velocità é uma pista diferente, bem diferente de Goiânia. Até foi legal, Felipe, você também falar isso do Rubinho, porque a gente comentou durante a transmissão, né? Eu vi o Rubens logo no começo da corrida fazendo uma ultrapassagem ali depois da curva, não vou lembrar o número, aquela para a esquerda que sobe antes da chicane.
5.
Então, o Rubinho já botando ali, falei, cara, se tem um cara que sabe ler tecnicamente, de entender um pouco melhor o jogo, é esse cara chamado Rubinho Barrichello. Por toda a questão de experiência, talento, ele realmente é um cara diferenciado. Então, você tem toda a razão, tá? Você tem toda a razão de destacar essa referência do Rubens para que vocês pensem, analisem e entendam como usar a questão do push. Que nem eu falei, tá? Eu acho que não funcionou tão bem ainda, mas eu também sou, seria, não é que sou contra, mas Eu acho que tem que esperar mais uma ou duas etapas para realmente todo mundo entender como usar esse push to pass novo, regulamento novo, para aí sim, aí caso, né, achem que precise mudar alguma coisa, mudar. Acho que a mudança não tem que ser de imediato, está todo mundo aprendendo, então é, concordo plenamente com você, de vocês entenderem, estudarem e analisarem para, né, é, chegar no Velocitar com mais conhecimento do que vocês têm aí na mão. Falando então no Velocitar, é, como pista lá, é uma pista que eu, de carro de corrida, nunca andei. Né? O que, que você enxerga lá sendo tipo o ponto principal para vocês focarem? Esse carro da Stock é um carro difícil de achar um bom equilíbrio, né? Um carro que não é fácil de você equilibrar. Acabei de falar, Goiânia é uma pista muito diferente. O que, que você vê então para o Velocitar como os pontos principais para vocês trabalharem e ter um bom desempenho lá?
Eu acho que nessa primeira etapa, com a melhora dos freios, né? Eu diria uma melhora porque assim, é, a gente está conseguindo frear muito mais dentro, usando muito menos pressão de freio ali. Então, realmente, é, essa questão do freio evoluiu muito. Então, a gente vai ter que entender como é que vai funcionar isso no Velocitar, porque todos os anos o ponto principal lá do Velocitar foi freada. É, e agora a gente vai ter que entender como é que vai funcionar. Eu acho que todas as equipes ali em Goiânia sentiram uma dificuldade de entender como é que estava funcionando o freio, né? Tinha bastante gente travando roda, é, não só nos treinos, mas na classificação e na corrida também. É, foi algo que realmente a gente também está tendo que aprender e tentando entender ao longo das etapas aí. É, então, acho que vai ser uma etapa que o pessoal também vai estar tendo que se acostumar ainda com esse freio, é, principalmente porque tem muitas freadas em descida e assim, na corrida ali usando push, temperatura quente do Velocitar, que a gente sabe como é que é. E ali com as disputas, tendo que frear tarde, não tendo muita referência de freada, vai ser um desafio ali, acho que, para a gente. Então, acho que a gente vai ter que focar nessa questão de freada aí, e eu acho que esse vai ser o pulo do gato ali no final de semana para todas as equipes.
Sobre Velocitar, deixa, antes da gente falar mais um pouquinho da etapa do Velocitar, vamos rodar o que o Rafa Suzuki, vencedor da Corrida 1, falou.
É até um peso que eu tiro das costas, apesar de ter algumas vitórias, mas fazia um tempinho, então continuar no pódio agora em primeiro é um sabor especial. Mas é só a primeira, são 24 corridas, tem muito chão pela frente, a gente tem que trabalhar, sempre evoluir, então tô muito feliz, assim, é um alívio, né? Claro que largar na pole é sempre uma responsa, chegar em segundo não seria uma opção, né? Então é uma pressão boa, mas tô muito contente. Pois é, ele tava muito, muito forte, não sei se tinha uma diferença de calibragem de pneus, porque a gente quis cuidar do carro a longo prazo. Então, quando eu vi, realmente, eu falei, putz, vou fazer de tudo para segurar, mas o Zezinho já mostrou que chegou chegando. Então, ele e a equipe dele estão de parabéns, porque chegar na Stock Car e andar na frente logo de cara é para poucos.
É o Rafa Suzuki, vencedor da primeira corrida, e no final se referindo ao Zezinho Mudiatti, que ficou em segundo lugar durante boa parte da primeira corrida, terminou em sétimo, mas conseguiu um grande desempenho, ele que vem da Stock Series, né? O piloto atual campeão da categoria nesse novo formato, né? De que o campeão da Stock Series tem uma bolsa de 2,5 milhões na Stock Car, e aí isso garante para ele uma vaga no grid da categoria principal no ano seguinte, né? Então, aí tá aí o Rafa Suzuki falando sobre a vitória dele na corrida de sábado. Aproveitando esse gancho da corrida de sábado, eu queria passar e sobre o que vocês falaram também da questão do uso dos botões de ultrapassagem, do novo regulamento do push, o Felipe Batista caiu lá para o final do grid, no início da corrida de sábado. Eu queria saber dele como é que ele viu, tendo que vir de trás, o uso dos botões, né? Porque eu vi muitos pilotos falando que as ultrapassagens ficaram mais complicadas porque esse novo uso do botão facilitou a defesa de posição, né? Como é que você viu isso, tendo que experimentar na prática a necessidade de fazer ultrapassagens com esse novo uso do botão de ultrapassagem?
É, na verdade, na corrida de sábado, eu acabei não usando nenhum push. Eu consegui, vindo fazendo as ultrapassagens ali sem usar o push, então acho que eu consegui administrar bem ao longo do final de semana isso. Terminei até sobrando alguns pushes da corrida do domingo ali, mas eu vou descobrir realmente isso e vou conseguir te responder só no Velocitar. Então, lá no Velocitar eu pretendo usar alguns pushes ali, né, na corrida de sábado para conseguir ter uma posição boa e aí eu vou conseguir te afirmar com mais certeza.
Até aproveitando a resposta do Felipe, é uma das... Não vou chamar de crítica, não é crítica a palavra certa, mas é um dos pontos que eu acho que a categoria tem que prestar atenção pelo seguinte, que é bem o que o Felipe falou agora. Para quem... Eles estão tentando deixar a corrida o mais equilibrada possível, né? A verdade é essa, para ter um jogo melhor. Para quem tiver um problema no sábado, que foi o caso do próprio Felipe, o que, que ele vai fazer? Como o número de botões totais vale tanto para sábado como domingo, ele vai guardar. Ele vai guardar e no domingo, dá-lhe botão. Tudo que tiver de chance, ele vai tacar botão e vai acabar levando vantagem em cima daqueles que estão numa disputa normal, que foram um resultado normal na corrida de sábado e também no domingo. Então, eu acho que isso não é bom. Acho que o número de botões tem que ser para cada corrida, para que todos tenham igualdade e não dar a vantagem para que alguém... E o Felipe fez a coisa certa. Quer lá para trás, cara, guarda, mas eu vou largar na pole, vou guardar tudo que eu posso, porque não faz nenhum sentido gastar aqui atrás. Então, é uma coisa que talvez a categoria, de novo, tá? Não de imediato, mas tem que pensar para poder equilibrar um pouco mais o jogo.
Ah, e até aproveitando esse gancho, né, outro ponto que deu para ver com esse novo regulamento, Felipe, você chegou em 19º na corrida de sábado e venceu a corrida de domingo, está na terceira posição do campeonato, pouco mais de 10 pontos atrás do Gabriel Casagrande, ali, o líder do campeonato, que foi quarto no sábado e terceiro no domingo. Fez aquela corrida de regularidade, você ainda fez a pole position. Quer dizer, a corrida de domingo, né, Felipe, ganhou um peso muito maior do que a corrida 1 que tinha no ano passado. Você com um grande resultado, com uma vitória no domingo, mesmo um resultado não tão bom no sábado, você conseguiu ali estar entre os três primeiros colocados do campeonato.
Sim, eu acho que essa corrida de domingo está com uma importância muito grande e eu acho que principalmente pelo tempo de duração e também para mostrar para o público ali que quem fez a pole também merece estar ganhando uma premiação maior ali, digamos, né? Então, nos 50 minutos ali não é fácil, mesmo você largando na pole, não é fácil você continuar na primeira colocação, você tem muita coisa para administrar, né? Então tem o push, se você não guardou bastante no sábado, você vai ter que usar de uma forma muito inteligente no domingo, você vai ter o pneu ali, que são 50 minutos, e a gente sabe que o carro da Stock não é um carro fácil de se guardar pneu e manter uma velocidade ainda boa, então eu acho que tá valendo a pena essa pontuação, eu acho que realmente tem que ter essa pontuação maior, talvez aumentar um pouquinho ali a do sábado, não sei, porque querendo ou não também quem classifica em 12º não é coisa ruim, né? 12º da Stock Car, a gente sabe que é uma coisa que é difícil também de estar andando ali, então eu acho que tá um gap muito grande realmente da pontuação, mas eu acho que tem que realmente estar com essa pontuação maior do domingo para realmente dar vontade assim, né, do piloto fazer a pole e estar largando lá de 12º no sábado.
E, Luciano, acabou que a gente sempre fala aqui, sempre falou nos últimos anos da questão da regularidade, né, do piloto. Se você tiver um prejuízo no sábado, não está tão ruim assim para quem está largando numa boa posição no domingo, né?
E o Felipe aqui é um grande exemplo, né? O cara fez a pole, a inversão de grid, vamos dizer assim, é correta, é boa para o jogo, mas prejudica muito. Você larga lá atrás no bolo, está sujeito a tomar um toque, que foi o que aconteceu com ele, então ele teve que pagar um preço por uma questão esportiva do regulamento. Mas aí sim, aí no sábado, desculpa, no domingo foi lá, venceu, aí essa diferença maior na pontuação acabou equilibrando o jogo dele e dando aí a chance de ter um mérito do final de semana muito bom. De novo, tá? Vamos ter que aprender aí durante o ano. Pontuação não dá para mexer, é algo que se for mexer é só para o ano que vem. Pontuação não é uma mudança que você pode mudar durante o jogo. Mas acho que começou legal, tá? A história começou legal. Fico muito feliz. A gente viu, sim, as mesmas figurinhas ali na frente. Casagrande, os dois da Eurofarma, o Ricardo Maurício e o Daniel Serra. A turma de sempre, mas você é um exemplo, tá? Você é um cara, Felipe, que a gente já via velocidade, já venceu corrida anteriormente, andou lá na frente. Mas foi legal de você chegando como você chegou. Foi legal de ver o Suzuki, né? O Suzuki começando aí também, mudando de equipe, vencendo uma corrida, tudo bem que foi de sábado, mas venceu a corrida, de ver o Júlio Campos andando bem, de ver o Massa confirmando, né, o bom desempenho que ele tem tido no ano passado. Então, estou vendo a chance de um campeonato mais disputado do que no ano passado. Por mais que sejam mais ou menos os mesmos ali, alguns que nem apareceram, que a gente sabe que são fortes, né, o Zonta, alguns outros ali, que o Fraga, que aliás teve um final de semana bem ruim, o Fraga, que ainda vão lá para frente. Então,
o Daniel também.
Daniel, aquela lamentável que aconteceu, mas enfim. Mas aí, Felipe, para também passar para você, você falou até da corrida de domingo, uma corrida mais longa. A gente sabe que o carro da Stock, até pelo menos, né, o final desse ano, não ter o que fazer. É um carro muito quente, né, com um desgaste muito grande fisicamente. Você é um cara novo, bem novo, mas queria saber como é que você se prepara para esse desgaste durante o final de semana, porque quem está assistindo você, que nunca guiou um carro de corrida, tem seus desafios aí na vida, vão fazer preparo físico, alguma coisa. Como é que é para você, como é que você lida, mas como você se prepara para as altas temperaturas aí de uma corrida mais longa de domingo da Stock Car?
Eu acho que o preparo principal para o calor realmente é a sauna, né? Eu faço o treino, né, de manhã, faço ali a parte de musculação e tudo mais de manhã, e aí na parte da tarde eu sempre faço uma sauna ali, deixo mais ou menos 70, 75 graus, que é um pouco acima até do que anda na Stock. Às vezes tem corrida que pega um Velopark quando está quente, né, que não tem reta para resfriar e tudo mais, acaba chegando numa temperatura dessa. Mas, assim, eu tento sempre estar fazendo essa sauna e ficar ali uns de 30, 40 minutos ali dentro para conseguir, realmente o corpo estar acostumado com isso. Então, Goiânia, eu acabei saindo ali do carro até que tranquilo, assim, né? Suei bastante, realmente estava muito calor, mas em questão de cansaço, alguma coisa assim, foi uma corrida até que eu não saí muito cansado. E eu acho que essa é a principal importância, assim, para estar pronto ali para o final de semana. Então, tem muita gente que acaba fazendo corrida, né? Que pega um Daniel Serra ali, faz maratona de 42 quilômetros. É, e tem muitos outros pilotos ali que estão começando a fazer também essa parte de corrida, mas eu prefiro fazer alguma coisa relacionada a algum jogo no sol, alguma coisa assim que realmente vai estar pegando no calor ali, e fazer alguma coisa de sauna também, que a sauna para mim eu gosto de estar lá dentro, um lugar que você consegue pensar muita coisa e ao mesmo tempo também estar treinando ali para a corrida.
Tá certo, Felipe Batista, para a gente encerrar aqui, só para antes de fazer a tua última pergunta, só uma nota chata, né, da corrida, que foi o problema com o Thiago Camilo, né, aquele inflável lá na saída do box que acabou ficando preso no carro do Thiago e acabou prejudicando a corrida do Thiago, algo que a organização da Stock Car tem que rever para as próximas corridas. Não é a primeira vez que esse inflável dá problema. A gente teve isso na última etapa do ano passado em Interlagos também, o inflável caindo ali. Só que lá, no caso, era na entrada do box de Interlagos, aqui era em Goiânia era na saída. Isso prejudicou a corrida do Thiago. O Thiago reclamou pra caramba no Instagram, deve ter reclamado muito também pessoalmente lá com o pessoal da organização. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer numa categoria tão profissional quanto a Stock Car. A gente entende, a gente conversou com o Giulianelli semana passada, o CEO da categoria, no programa da semana passada. Sabe todo o esforço que está sendo feito para manter a Stock Car como a maior categoria do automobilismo brasileiro e melhorar, né? Mas esse tipo de erro, infelizmente, a gente não pode deixar de falar, não pode acontecer, ainda mais prejudicando a corrida de um piloto, que certamente conseguiria um bom resultado na corrida de domingo. Isto posto, queria falar com o Felipe, agradecer a presença dele aqui no Na Ponta dos Dedos, volte sempre, espero que você tenha mais vitórias nessa temporada. Você já falou um pouquinho, mas para você encerrar, deixa a tua expectativa aí para a próxima etapa, para o restante da temporada.
A expectativa tá grande, acho que é um pouco cedo também para falar sobre realmente título, alguma coisa assim, mas eu acho que o time está muito bem entrosado, todo mundo ali do time, né? Não só engenheiro, piloto, mas os mecânicos, chefe de equipe, está todo mundo muito entrosado, então eu acho que a gente tem tudo para conseguir ter ótimos resultados também ao longo da temporada. E o trabalho que a gente vai estar fazendo é com certeza para brigar pelo título lá no final do ano. Então, só tenho a agradecer todo o time aí que fez esse carro maravilhoso na primeira etapa, que fez o pit stop mais rápido, mesmo trocando o lado externo do carro. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para trabalhar e com certeza a gente vai dar trabalho esse ano.
Boa, Felipe. Eu te dou parabéns mais uma vez. Volto a repetir aqui, o desempenho que você teve não é normal. Aliás, guarda com carinho, tá? Guarda com carinho, porque a gente sabe que o automobilismo é competitivo. Você não vai ter resultado assim toda hora, mas sim, cara, isso mostra que você pode ser um dos caras que vai realmente brigar pelo campeonato, tendo regularidade, tendo pé no chão, sabendo construir esse campeonato. Você já mostrou que desempenho e velocidade não falta, é uma questão de construir ele. Então, parabéns mais uma vez e boa sorte aí.
Muito obrigado.
Esse foi o Felipe Batista, piloto da Stock Car, que venceu a corrida principal da primeira etapa, da etapa de Goiânia, né, na abertura da temporada 2024 da Stock Car. Vamos falar agora de Fórmula 1, Fórmula 1 que teve o grande prêmio do Bahrein, primeira etapa da temporada 2024 da categoria, e que teve, Luciano Burti, o mesmo final que a gente está acostumado a ver nos últimos anos, né? Nos últimos dois anos. Max Verstappen na frente. E a gente até estava comentando, né, antes da corrida da Stock ali fora do ar, vantagem maior do que no Bahrein do ano passado, no GP do Bahrein do ano passado. Ano passado, se não me engano, foram 12 segundos, nesse ano 22 segundos.
Então, Rafa, assim, a gente fala isso, como é que eu posso dizer? Querendo ser construtivo a respeito, né? Não dá para... É a maior categoria do mundo, é aquela que todo mundo acompanha, que todo mundo quer ver, são os melhores carros, os melhores pilotos, então a gente quer ver um jogo competitivo, mas desanima de na verdade, ver o Verstappen ganhou com 22 segundos, e posso te falar, se você ver uns dados ali, se não me engano, não sei se foi a partir da 12ª volta, se você ver a velocidade final de reta do Verstappen, ela caiu tipo 5, 6 km por hora. O que isso significa? O cara tirou a potência do motor, já para começar a guardar, né, não desgastar o motor. Então, assim, se o cara fez o que ele fez, né, tirando potência do motor, de repente só colocando potência para fazer a melhor volta que ele fez, cara, é porque ainda está sobrando. Né? E a gente não quer ver ninguém ganhar. Não é porque é o Verstappen, seja lá quem for, a gente não quer ver ninguém ganhando o campeonato. E vi de ano passado, o cara ganhando praticamente todas as corridas do ano. Praticamente todas as corridas do ano. A gente não quer ver isso. Então... Tomara que tenha sido algo um pouco pontual para o Bahrein. A gente já cantava, né? Vamos chamar de tal, chamar cantar a bola. A gente já sabia que isso iria acontecer e aconteceu. Ah, na sexta-feira, os caras falaram, não, mas na sexta o Ricardo foi. Eu falei, cara, esquece. Não tem nada de surpresa, esquece. Sexta-feira é outra história, entendeu? E a gente viu, né? O que deu para ver é que realmente a Ferrari deu um passo para frente, sim. É, classificou bem, mas o carro melhorou bastante de corrida. Infelizmente, o Leclerc teve problema. Mas não está à altura de brigar ainda com o Verstappen. Tá, tudo bem. Vamos para a Arábia Saudita agora, que é uma pista completamente diferente. E, de repente, assim, uma McLaren, que é um carro, ano passado, era muito bom de curva de alta, de repente pode surpreender. Pô, torço por isso. Mas vendo o que aconteceu, conhecendo a capacidade, não só do Verstappen, mas da equipe Red Bull como equipe, de evoluir desse carro, cara... Parece que o ano pode ser um pouco chato mais uma vez. Verdade seja dita, cara. E sem nenhuma torcida contra o Verstappen, tá? Só torço pelo equilíbrio do jogo. E esse cara realmente está desequilibrando com todo o mérito dele e com todo o mérito da equipe.
Acho que a gente vai ter que voltar lá no final dessa parte de Fórmula 1 a apostar no segundo colocado, né? Porque já deu para ver que vai ser... Pelo menos pinta que... A realidade vai ser muito parecida com a do ano passado. Mas aproveitando até um gancho do que você falou nesse teu comentário, e até projetando Bahrein, né, projetando Arábia Saudita, a Ferrari me parece um carro rápido, né, continua rápido em ritmo de classificação, melhorou em ritmo de corrida, mas não ainda está muito longe dos carros da Red Bull, pelo menos no Bahrein, né? A gente viu isso, a gente tem uma corrida de amostragem, né? Que é o Grande Prêmio do Bahrein. Mas a Ferrari, que aliás, é uma pista que desgasta muitos pneus, né? No, é o mesmo asfalto desde 2004, uma pista extremamente abrasiva. E agora a gente vai para a Arábia Saudita, que é uma pista lisa, com asfalto recém-colocado, né? A corrida tem, desde 2021, tem 3 anos o GP da Arábia Saudita, então... A realidade tende a ser um pouquinho diferente e a Ferrari pode se aproveitar disso, né? Para pelo menos manter ali a briga, se manter à frente na briga pela segunda força, porque nesse momento parece que a Red Bull realmente está bem à frente.
É. Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Uma coisa legal, Rafa, que você falando isso da Ferrari, vamos lembrar, tá? O ano retrasado, o grande problema da Ferrari era o desgaste de pneus em corrida. Classificava bem, mas corria muito mal. Chegou ano passado, era igual. Classificava bem e corria mal. Então, é muito ruim quando de um ano para o outro, muda um carro novo, mas a equipe carrega os mesmos problemas, os mesmos sintomas do carro. Então, pelo menos, nesse sentido, né, a equipe liderada pelo Fred Vasseur, eles mudaram o carro, mudaram a performance. Se vai ser o suficiente para brigar com a Red Bull, a gente não sabe ainda. Aparentemente, por enquanto, não. mas pelo menos seguiram o caminho certo, né? Não perderam velocidade de classificação e melhoraram o carro de corrida. É um bom sinal? É um bom sinal. A gente sabe que a Ferrari é uma equipe gigante, com recursos, por mais que exista o limite aí do teto de gastos, a gente sabe que eles têm maneiras, né, de poder usar tudo que eles têm ali à disposição. Então, vejo com bons olhos o ano da Ferrari, mas será o suficiente? Não sei, porque a Red Bull já está dizendo que tem um pacote aerodinâmico, uma evolução grande, né, no pacote aerodinâmico para ser colocado em breve. Então, assim, será? Será que... Não sei, cara. Tá difícil de ser muito otimista. Eu torço para que a Ferrari consiga dar um passo à frente. Eu torço para que a McLaren, que nessa primeira etapa eu vou falar que foi uma decepção para mim, tá? Porque a McLaren deu um salto tão grande no ano passado. Tipo, achamos o caminho. Mas você espera que, no mínimo, que eles dêem um outro passo. Impossível dar um passo tão grande, mas dêem um outro passo, né, em relação à melhora. Mas não teve esse passo. Porque, tá bom, você chega na Arábia Saudita, que é uma pista de alta velocidade, eles andarem bem, é o que eles faziam já no ano passado, né? Então, chegou no Bahrein, que tem mais curvas de baixa velocidade, um asfalto mais abrasivo, que eles tinham dificuldades, cara, continua igual. Viu o Norris falando que a última curva, que é uma curva difícil, uma curva de baixa velocidade, ele falou, pô, acho que até de carro de rua eu faria mais rápido. Ou seja, é um sinal de que o carro não funciona em curvas de baixa velocidade, que era exatamente o problema da McLaren do ano passado. Então, não é bom, né? Não é bom de ver os problemas se repetindo. A Mercedes, que mudou bastante o carro, mas, cara, o Russell que ali conseguiu fazer um ótimo trabalho, mas você vê o Hamilton ainda sofrendo. Então, desanima um pouco, cara. Desanima, e você vê justamente a Red Bull, que era o melhor carro do ano passado, vai lá, mudou completamente o conceito, fez um carro completamente novo e tá bombando com o Verstappen. Então, também sendo repetitivo aqui, um pouco prolixo, mas, cara, é isso, né? É isso. Não dá. Acho que a gente tem que botar no segundo mesmo, tá, Rafa? Porque, por enquanto, tá difícil de apostar quem vai vencer a prova no seu Verstappen.
Daqui a pouco eu quero falar mais um pouquinho de Red Bull, mas antes vamos dar a classificação do campeonato no Mundial de Pilotos. A gente tem Max Verstappen na frente com 26 pontos, Sérgio Pérez em segundo, 18, Carlos Sainz, 15, Leclerc, 12, Russell, 10 pontos, são os 5 primeiros colocados no campeonato, e os outros 5. Lando Norris é o sexto com 8, Hamilton 6, Piastri 4, Alonso 2 e Lance Stroll fazendo uma boa corrida de recuperação, chegando na décima posição com 1 ponto. Entre as equipes, a gente também tem a classificação, a gente já roda logo, a gente tem a liderança da Red Bull com 44 pontos, depois Ferrari 27, Mercedes 16, McLaren 12 pontos e Aston Martin na quinta posição, 3 pontos foram as equipes que pontuaram nessa primeira corrida. Depois Sauber, Haas, Racing Bulls, Williams e Alpine, todas elas zeradas no campeonato. E aí a ordem pela chegada, né, pelo critério de desempate, as melhores posições obtidas na corrida do final de semana passado. Para a gente falar de Red Bull, Luciano Burt, a gente tem que falar não só do carro, que é uma maravilha, esse RB20, né? É o carro, você sabe até onde eu já estou querendo chegar. É um carro maravilhoso, é um carro mais uma obra-prima do Adrian Newey, mas a gente tem uma confusão, um verdadeiro furacão fora das pistas, e aí a gente tem a questão da acusação da funcionária da equipe contra o Christian Horner, e isso disparou uma enorme guerra de poder internamente. A gente falou aqui ano passado, no podcast, até no GE.globo, no site, sobre a possibilidade do Helmut Marko sair da equipe. Ele reverteu essa situação e parece ter virado o jogo a favor dele na briga política dentro da equipe. E esse caso do Christian Horner, com essa nuance, né, com essa riqueza de detalhes que está sendo vazado para a imprensa, é uma prova de que essa guerra não terminou e que agora é o momento do contra-ataque do Helmut Marko.
Ô, Rafa, vamos lá, ó. Vou falar exatamente o que eu acho, né? Então, assim, aquilo que a gente trouxe ano passado, você vê que era muito real, que está tendo, sim, uma disputa grande ali internamente, de um lado o Horner, de outro lado o Helmut Marko, né? Aonde que eu vejo o Marko, que quando a gente trouxe a notícia, parecia que ele era a ponta fraca, o lado fraco da história, né? Aonde que eu vejo que o Marko tem duas coisas a favor dele. Primeiro, ele não é um cara simpático, que as pessoas simpatizam, falam, nossa, cara legal. Cara difícil, né, aparentemente, um cara... Mas a gente tem que dar muito mérito ao que ele fez na Red Bull. Na história da Red Bull, para chegar onde chegou, o Marco tem, assim, uma participação super importante, né? Ele com o Matsushita, que era o que faleceu, infelizmente, o dono da Red Bull, um dos donos, né? Um dos sócios principal da Red Bull, que veio a falecer no ano passado. Foi o Helmut Marko que fez a Red Bull entrar no automobilismo como entrou. Então, ele tem muito mérito. E esse mérito, obviamente, tem o seu valor dentro ali da empresa, né? Para os acionistas, para os investidores. É, não tem como desmerecer um cara desse. Então, isso é uma coisa. Segundo, que tem um cara chamado Max Verstappen ao lado do Marko. O Verstappen não tem falado exatamente isso, mas dá para entender que ele está do lado do Marco. Você viu a declaração do pai e os Verstappen querendo dizer, ó, isso é que aconteceu com o Horner, se ele continuar na equipe, vai ser ruim para a Red Bull. Quer dizer, já demonstrou claramente o que eles preferem que aconteça, tá? Então, eu estou usando dados, né? Não estou dando minha opinião exatamente, mas estou usando dados que estão aí. Agora, Rafa, se essa reviravolta que está dando tem o dedo do Marco ou não, eu não vou falar, eu não sei. Eu vou ficar quietinho aqui, porque naquela mexida que a gente deu no passado, o pessoal da Red Bull ficou meio bravo, tá? Lá no GP, o pessoal me chamou de canto, pô, como é que você tá sabendo? Eu falei, não, deixa pra lá, não quero me meter em confusão. Então, não consigo dizer se isso tem o dedo do Marco ou não, mas uma coisa é certa. Vendo aí as mensagens que vazaram, algumas fotos, dá pra confiar em 100%? Não, a gente sabe que muitas coisas são facilmente distorcidas, algumas fotos ali podem ser umas fotos exageradas, mas eu duvido que todo aquele conteúdo seja irreal. Eu acho que quem soltou isso à imprensa pode ter dado uma apimentada, mas muito do que tem ali é real, né? E infelizmente, cara, eu não quero colocar também todo o mérito que o Christian Horner teve. Conheço o Christian Horner da época da Fórmula 3000. Quando eu estava na Fórmula 3 em 99, ele me convidou para fazer testes pela equipe dele, a Arden, para disputar o campeonato de 2000 pela equipe, e eu agradeci, não fiz os testes, porque eu já visava ser piloto de teste de Fórmula 1, que acabou dando certo, né? Fui piloto de teste da Jaguar, e um ano depois eu estava na Fórmula 1, mas um cara do automobilismo, um cara chamado racer, né? Um cara que tem a base do automobilismo, cresceu com o tempo, graças ao Helmut Marko, ele entrou na Red Bull também, tem o dedo do Marko aí, e que fez toda a trajetória e construiu a carreira dele com uma forma muito capacitada e brilhante. Mas, talvez ele tenha uma coisa só, eu não estou aqui apontando o dedo para o Christian Horner, mas conhecendo o cara há tanto tempo, tem uma coisa que é da Fórmula 1, não estou falando do Christian especificamente, mas da Fórmula 1. Poder, Rafa, poder é um negócio difícil. As pessoas têm muita dificuldade de saber lidar com poder. E muitas vezes perdem a mão, né? Mistura poder com ego, com vaidade, uma certa soberba, e isso acaba incomodando muita gente, tá? De novo, não estou aqui apontando o dedo, só estou dividindo a experiência da minha experiência de Fórmula 1, que eu vi várias vezes isso acontecendo, e talvez o Christian, por todo esse poder que ele ganhou, e com muito mérito dele, mas talvez não tenha usado esse poder da melhor maneira para algumas pessoas, e tem aí algumas pessoas, um grupo de pessoas, usando suas ferramentinhas para, de repente, tentar colocar ele para fora. Então, assim, é ruim para a Fórmula 1, a gente está aqui conversando sobre esse tipo de assunto, não é legal, é muito ruim para a Red Bull. Agora, cara, quem tem razão, quem não tem, o que é verdade, o que não é, sinceramente eu não sei, mas que alguém ali vai acabar pagando o preço por isso, eu acho que isso vai acontecer.
É, e o grande risco, sendo verdade ou não, né, confirmando as denúncias ou não, o grande risco é uma implosão dessa equipe tão bem sucedida como a gente viu que é a Red Bull, não só nos últimos anos, a trajetória toda da Red Bull foi muito bem montada, desde lá, quando ela não ganhava ainda corridas, até a era Vettel, depois a era que ela não ganhou corridas, mas continuava como protagonista, e agora na fase do Max Verstappen também, vencendo provas e dominando campeonatos, né? É uma equipe muito fundada. Fala, Luciano.
Eu acabei esquecendo uma coisa, talvez a principal, né? Quando eu falei que o Verstappen tem um lado que ele pesa mais, esse boato, cara, que saiu que de repente, se continuar assim, que o Verstappen pode sair, tem um lugar aberto na Mercedes, será que foi sem querer que vazou isso, cara? Será que... Entendeu? E aí imagina quem é os acionistas e patrocinadores da Red Bull ouvindo que de repente o Verstappen vai sair da equipe. Cara, o Verstappen, o cara hoje é o cara. Vai sair da equipe por conta dessa confusão. O que você acha que eles vão querer fazer? Então, assim, olha
que é a coisa que está acontecendo. Quem é a ponta mais fraca da corda, né? Nesse tipo de situação?
Então,
né?
Cara. Então, vamos ver. A gente espectador aqui, vamos esperar para ver o que acontece.
Ah, e tem, e aí você falou disso, né? Do boato que foi vazado, né? Do Verstappen poder sair para Mercedes, inclusive, né? Aí pega o Toto Wolff conversando com o Jos Verstappen lá no Grande Prêmio do Bahrein, lá, pegaram uma fotinho deles, aquela conversa no meio do paddock, justamente para que os dois fossem fotografados, e a gente sabe como é que funciona a política da Fórmula 1. Aí mexeria no mercado de pilotos. Eu duvido que a Red Bull vá correr o risco de se livrar do Max Verstappen, né, de perder o Max Verstappen, pô, vai cortar o Horner ali em algum momento, dependendo da pressão, por mais que o Horner tenha feito coisas para a equipe. E aí depende também da questão das acusações serem provadas ou não. Isso aí a gente vai ver cenas dos próximos capítulos. Essa história ainda vai render muito ainda. E o Horner está na coletiva do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Vai ser interessante ver como ele vai se esquivar das perguntas dos jornalistas. Lá não tem questão de veto à pergunta. Ele só pode não responder, mas ele vai ser perguntado certamente sobre o caso. Sim. Outro escândalo, só para antes da gente ir nos palpites do Grande Prêmio da Arábia Saudita, outro escândalo que está rolando aí nesse meio tempo diz respeito ao presidente da FIA, o Mohammed Ben Sulayem. Vazou agora essa semana de que ele teria influenciado no Grande Prêmio da Arábia Saudita do ano passado a não punição do Fernando Alonso. Lá teve uma punição que ele ganhou um acréscimo de 20 segundos ao fim da prova e essa punição foi retirada. Ele teria influenciado nessa retirada da punição. E para piorar, ele teria pedido, agora, isso foi publicado pela BBC inglesa, ele teria pedido para que os comissários que foram homologar o circuito de Las Vegas, né, a grande corrida da Liberty, né, da Fórmula 1 no ano passado, grande evento, né, promovido pela Fórmula 1 no ano passado, ele teria recomendado que os comissários de pista, os comissários que homologariam a pista, não homologassem a pista por questões de segurança. Pedido pessoal do Mohammed Ben Sulayem. Para piorar, ainda na questão da encrenca do Max Verstappen, da Red Bull, né, desse imbróglio todo da Red Bull, ele pediu ao Max Verstappen para que ele fizesse as pazes com o Horner e o Max Verstappen disse um sonoro não para ele. Né? Quer dizer, tá bem o Mohammed Ben Sulayem em termos políticos aí, está começando o processo de fritura dele da presidência da FIA. Ele não agrada a Liberty, tem uma briga política ali entre Liberty e FIA já há algum tempo, e agora parece que o contra-ataque também começou nessa questão, nessa guerra política entre Liberty e FIA. Também são cenas que a gente vai ver nas próximas corridas, é um assunto que deve render aí, pelo menos ao longo dessa primeira parte da temporada. Falando de pista, a gente lembra que tem o Cartola Express lá no site, no ge.globo, você pode entrar lá e montar sua equipe para brincar, concorrer, acompanhar o Grande Prêmio da Arábia Saudita. E a gente aqui, como a gente já sabe mais ou menos que o Max Verstappen é o grande favorito ao Grande Prêmio da Arábia Saudita, a vitória do Grande Prêmio da Arábia Saudita, vamos ao palpite para o segundo lugar, né, Luciano?
Olha, Rafa, eu ia apostar na Ferrari, mas como eu não gosto também de perder em aposta, eu quero sempre na segurança, eu vou de Pérez, porque, cara, tem o melhor carro nas mãos, já tá na cara que a Red Bull é melhor, lembrando que o Pérez já fez pole lá na Arábia Saudita, né, já venceu também lá, não foi?
Não chegou a vencer, chegou em segundo lá. Ah, não, o venceu no
ano passado. O ano retrasado ele venceu, né?
Não, ano retrasado ele chegou em segundo, foi pole e chegou em segundo, e nesse ano, no passado, ele venceu. Foi aquele início, foi uma das vitórias que o Verstappen não ganhou.
Tem razão. Então, assim, vou de Pérez, cara, mas cartada meio sem graça essa minha.
Aliás, é impressionante, né, a dificuldade que o Pérez tem para andar com esse carro comparado ao Max Verstappen, né? Outro ponto interessante desse, tanto do carro do ano passado quanto do carro desse ano, do RB19 e do RB20. Cara, eu vou ser diferente de novo. Vou de Lando Norris, vai. Circuito bom de alta velocidade, McLaren bem. Vamos ver se bem nesse tipo de pista, pelo menos em teoria. Sim. Ver isso nos treinos livres da sexta-feira, da quinta-feira, não é sexta-feira lá. A corrida é sábado, reforçando, a corrida é sábado, né? não é do domingo. Então, vou de Lando Norris no meu palpite. E você entra lá, cartolaexpress.globo.com, você entra lá e faz também, coloca seu palpite. Grande Prêmio da Arábia Saudita no próximo fim de semana. Luciano, chegamos ao fim de mais um Na Ponta dos Dedos. Queria agradecer muito a tua presença. A gente teve o Felipe Batista na primeira parte do programa. Falamos muito sobre Fórmula 1 nessa parte final. Final de semana que promete aí com mais uma corrida de Fórmula 1. E a gente espera que não seja mais um Sunday Drive, ou melhor, um Saturday Drive.
Vamos lá, Rafa. É, legal o podcast de hoje. Fico muito feliz, tá? É, parece tiozinho falando, mas a gente tá aqui com o Felipe Batista, um menino novo, cara, que andou tão bem. Então, torço para essa molecada, né? Crescer na estoque, andar bem, andar de igual para igual com os chamados antigamente os dinossauros, mas eu chamo de veinho mesmo, lá, Rubinho e companhia. Então, legal essa safra vindo. E Fórmula 1, vamos ver se vai ser mais do mesmo ou se a gente vai ter alguma surpresa nesse final de semana. Vamos ver o que acontece. E aí, na próxima semana, a gente comenta aqui no Na Ponta dos Dedos.
Exatamente. E a surpresa que a gente torce é porque a gente quer ver competitividade, não é porque a gente está torcendo contra
Exato.
O Max e contra a Red Bull, Exato. Não é isso. É porque a gente quer ver disputa na pista, a gente quer ver briga por vitória. Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Sayol, a edição da Raquel Vieira e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!